tamanha saudade nessa madrugada que eu tô brigado. Tô largado na rua, sem casa, sem rumo, me arruma seu quarto. Não se envolve, me use e devolve, que é só emprestado. Então aproveita que eu tô brigado. Mata minha saudade nessa madrugada que eu tô brigado. Tô largado na rua, sem casa, sem rumo, me arruma seu quarto. Se envolve, me usa e devolve, que é só emprestado. Então aproveita que eu tô ligado.
Você,
Arapuã,
ligado na melhor.
Quando o beijo arrepia o corpo inteiro, quando o corpo inteiro passa a ser de alguém, quando a mente esquece o que era ser solteiro, porque achou quem faz amor como ninguém. E do dia pra noite o vinho vira água, porque se alguém trocou seu coração por farra, nada pode ser feito, voltar não tem mais jeito. Assim nasce um bêbado. Você começa a ouvir do povo que a sua joia rara tá em outro pescoço. Nada pode ser feito, voltar não tem mais jeito. E assim nasce um bêbado.
É assim que nasce um bêbado. Quando no meio da noite acorda e não tem ninguém do lado esquerdo. Seus planos que você tinha de véu de crianças correndo se perderam no tempo por um breve momento. Nós dois fomos tudo, tesão e saudade, faltou ser verdade. Do dia pra noite o vinho virou água, porque se alguém trocou seu coração por farra, nada pode ser feito, voltar não tem mais jeito. Assim nasce um ser feito, voltar não tem mais jeito, e assim nasce um bêbado.
Já era o plano, já era o sonho, já era as tripes que nós planejamos. Se é pesadelo, alguém me acorde, eu tratei como garrafa, quem me tratou como dó.
Já era o plano, já era o sonho, já era as tripes que nós planejamos. Se é pesadelo, alguém me acorde, eu tratei como garrafa, quem me tratou como dose.
E do dia pra noite o vinho vira água, porque se alguém trocou seu coração por farra, nada pode ser feito, voltar não tem mais jeito. Assim nasce um bêbado. Nada pode ser feito, volta não tem mais jeito. E assim nasce um bêbado.
E aí você percebe que só perdeu tempo plantando tanto amor só pra colher desprezo. Morre um bom sujeito, morre um cara direito. E assim nasce um bêbado.
Arapuã FM.
É hora de conferir.
Mais uma.
Mais uma novidade.
É hora de você aumentar o volume.
Nessa loucura de dizer que não te quero.
De você curtir mais um super clássico.
Diz que é verdade.
Clássico.
Clássico.
É clássico.
Quando eu digo que deixei de te amar, é porque eu te amo. Quando eu digo que não quero mais você, é porque eu te quero. Eu tenho medo de te dar meu coração e confessar que eu estou em tuas mãos. Mas não posso imaginar o que vai ser de mim se eu te perder um dia. Eu me afasto e me defendo de você, mas depois me entrego. Faço tipo, falo coisas que eu não sou, mas depois eu nego. Mas a verdade é que eu sou louco por você e tenho medo de pensar em te perder. Eu preciso aceitar que não dá mais pra separar as nossas vidas. E nessa loucura de dizer que não te quero, vou negando as aparências, disfarçando as evidências. Mas pra que viver fingindo se eu não posso enganar meu coração? Eu sei que te amo, chega de mentiras, de negar o meu desejo. Eu te quero mais que tudo, eu preciso do teu beijo. Eu entrego minha vida pra você fazer o que quiser de mim. Só quero ouvir você dizer que sim. Diz que é verdade, que tem saudade, que ainda você pensa muito em mim. Diz que é verdade, que tem saudade, que ainda você quer viver pra mim. Defende você, mas depois me entrego. Faço tipo, falo coisas que eu não sou, mas depois eu nego. Mas a verdade é que eu sou louco por você e tenho medo de pensar em te perder.
Rádio FM o tempo todo com você. Titãozinho Chororó, Evidências. Isso é um clássico dos clássicos dos clássicos, né? Aplausos. Que musicão. Mas agora vamos saber. Olha aí, quem respondeu a perguntinha de hoje está levando um airfryer. A perguntinha de hoje foi: é possível amar duas pessoas ao mesmo tempo? Quem respondeu e está levando, mandou áudio aqui pra gente, né? No 981990953, está levando um airfryer. Foi a Mércia Elisa, do Tambiá. Final do telefone da Mércia é 8022. Mércia, parabéns. Liga no 3241 para acertar a retirada do seu prêmio, tá bom, minha linda? Mércia Elisa, de Tambiá. Pertinho aqui, né? Arapuã fica em Tambiá, tá tudo certo. Gente, tá chegando o jornalismo, tô indo nessa. A gente se encontra segunda-feira, 8:30 da manhã, em Pontinho, se Deus quiser lhe adquirir, tá bom? Jornalismo pra você, Arapuã Verdade, segue a rádio no Instagram, Arapuã FM. Ó, vou repetir, Arapuã FM, é o Instagram da rádio. E meu Instagram, pra quem quiser me conhecer, é Binho, Binho Aguirre, B-I-N-H-O, Binho Aguirre, A-G-U-I-R-R-E. Manda uma mensagem lá, eu te aceito na boa. Beijo, Binho, gente. Valeu, Índio. Valeu, Mudinho. Eita, nós. E só alegria. Até segunda, gente. Valeu, valeu, valeu. Valeu, 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 valeu.
Oh, Zé da Manga.
Arapuã FM é muito mais que boa.
Perto de você por mais nenhum segundo, esse olhar sorrindo assim é covardia.
Não me leve a mal, não é questão de querer, quero tanto, talvez até mais que você. Agora explica pro meu medo que eu não vou ser seu brinquedo, que eu posso confiar de olho fechado no seu beijo. se existe alguma contraindicação, esse seu cheiro. Tem gente que chega e que vai, não volta. Cê vem pra ficar ou vai voar que nem gaivota. Se quer aplicar uma injeção de amor no peito, então faz direito. Tem gente que chega e que vai, não volta. Cê vem pra ficar ou vai voar que nem gaivota. Se quer aplicar uma injeção de amor no peito, então faz direito. De você por mais nenhum segundo. Esse olhar sorrindo assim é covardia. Não me leve a mal, não é questão de querer. Quero tanto, talvez até mais que você. Agora explica pro meu medo que eu não vou ser seu brinquedo e que eu posso confiar de olho fechado no seu beijo. Se existe alguma contraindicação, esse seu cheiro. Tem gente que chega que vai, não volta. Se vem pra ficar ou vai voar que nem gaivota. Se quer aplicar uma injeção de amor no peito, não faz direito. Tem gente que chega e vai, não volta. Se vem pra ficar
FM.
É. Toda hora.
Ei, BH, canta essa moda linda comigo assim, ó.
Pra você lembrar de mim, fui minha melhor versão. O meu cheiro está no seu colchão, minha marca no seu coração. Pra você lembrar de mim, te envolvi nessa paixão. O meu beijo te deixou sem ar, minha falta te deixou sem chão. Vem de coração aberto que eu já tô abrindo os braços. Tire a roupa pela casa que eu te visto de abraços. Alimento de desejo, mata essa sede de mim. Você tem meu endereço, quero agora, tô aqui. Tem de coração aberto que eu já tô abrindo os braços. Tire a roupa pela casa que eu te visto de abraços. O gigante me pergunta por que é que eu faço assim. Que é pra você lembrar de mim.
Pra você lembrar de mim, te envolvi nessa paixão. O meu beijo te deixou sem ar, minha falta te deixou sem chão. Vem de coração aberto que eu já tô abrindo os braços. Tira a roupa pela casa que eu te visto de abraço. Te alimento de desejo, mata essa sede de mim. Você tem meu endereço, quero agora, tô aqui.
Vem de coração aberto que eu já tô abrindo os braços. Tire a roupa pela casa, eu te visto de abraços. O gigante me pergunta, o que é que eu faço assim?
É pra você lembrar de mim.
Sextou, Aravan!
Sextou!
Me liga e diz que ainda me ama. Não aguento mais tanta solidão. Quando se foi, levou a minha paz. Por que não volta atrás, meu amor? Me liga e diz que ainda me ama. Não aguento mais tanta solidão. Quando se foi, levou a minha paz. A carta que leu pra mim, o mundo no jogo, tudo acabou.
Você está na Arapuã FM João Pessoa.
Arapuã,
uma empresa do sistema Arapuã de comunicação.
Arapuã FM não é só uma rádio, é uma marca.
Arapuã Verdade, oferecimento NE Máquinas. Conte com quem mais entrega máquinas no Nordeste. Lojão Rio do Peixe, aqui é fácil comprar na loja ou no site. Cimavel, o seu novo parceiro Ford na Paraíba. Paraíba tem Ford, Ford é Cimavel. E Arena Estaleiro Bessa, a Copa do Mundo está aqui.
Na Paraíba, meio-dia.
Eu confirmo na capital do estado, 12 horas em ponto.
Para quem acha que nada está certo, mas nem tudo está errado, chegou a hora da verdade. Começa agora o programa mais completo do radiojornalismo paraibano, Arapuã Verdade. O certo, o errado e o depende, num confronto permanente como nunca se viu antes. A informação de bastidor revelada, à luz do meio-dia, a interação do público sem cortes e a coragem de quem, na busca pela verdade, não se cala diante de tantas versões. Bruno Pereira,
Felipe França
e Luiz Torres. A partir de agora, Arapuã Verdade. Para quem gosta de ouvir primeiro.
Entrevista ao Sistema Arapuã de Comunicação. Deputado federal Cabo Gilberto Silva reage a relatório do julgamento sobre a destinação de emendas para a Associação de Tiro Esportivos na Paraíba e diz que o desembargador Joás de Brito foi induzido ao erro e ainda faz duras críticas ao governo da Paraíba.
E teve mais ainda na mesma participação. O líder da oposição na Câmara dos Deputados, Cabo Gilberto, do PL, fez uma análise da participação do PL no pleito deste ano, sobretudo nas questões de escolha do vice de Efraim Filho e escolha do segundo pré-candidato ao Senado.
Segurança pública como prioridade. Governador Lucas Ribeiro garante que o tema da segurança pública é um dos principais pilares da gestão dele e que não será complacente com o crime organizado, mesmo que seja dentro das instituições.
Então isso mostra o compromisso, qual é o compromisso do nosso governo. Não é aqui passar pano para ninguém, pelo contrário, é combater o crime de forma clara, veemente, e essa é prioridade e será uma das prioridades do nosso governo.
Todos juntos, pré-candidato à reeleição, Lucas Ribeiro, revela detalhes de convenção do Partido Progressistas, juntamente com os demais partidos da base, e ainda deu pistas sobre a escolha de quem vai compor com ele a chapa na base governista.
O perfil, acima de tudo, é que seja alguém comprometido com o nosso governo, alguém comprometido com essa gestão, que venha para somar, venha para ajudar, assumir tarefas, assumir missões e, acima de tudo, cumprir essa missão que é de ser o vice-governador.
Diferente de Lucas Ribeiro, que enalteceu os 100 dias à frente do governo do estado da Paraíba, o senador Efraim Filho, pré-candidato ao governo do estado, subiu o tom e criticou os 100 dias de gestão de Lucas Ribeiro, falando na segurança pública e em algumas ações que, segundo ele, acabam atingindo o governo em cheio, como questões relacionadas à segurança pública e à saúde do estado.
Mudança de rotas. José Carneiro deixa comando do Partido Novo na Paraíba e traz à tona os motivos que o levaram a tal decisão.
Nós entendemos que chegar nesse momento que afunila na política, agora perto das convenções, seria melhor, seria mais inteligente que a gente deixasse essa posição para poder fazer parte dos trabalhos políticos efetivos, para poder estar vivenciando o dia a dia dos nossos pré-candidatos.
Secretário de Segurança Pública e da Defesa Social, Jean Nunes, ressalta a importância do novo prédio da Draco e da manutenção da parceria com todas as instituições do estado da Paraíba.
Exatamente, isso faz parte de um conjunto de ações do governo do estado no sentido de combater com mais energia o crime organizado, né? O avanço do crime organizado. A gente tem feito vários trabalhos em parceria, principalmente a DRAC e o GAECO, tem feito vários trabalhos em conjunto, trabalhos que têm sido noticiados praticamente diariamente por toda a imprensa. Trabalhos em conjunto DRAC, GAECO e Polícia Federal, a gente tem acompanhado também. Então, isso são ações que fortalecem as conexões a essa rede de cooperação.
Mais segurança durante as eleições. Questionado sobre participação da pasta para garantir a paz durante o período eleitoral, Jean Nunes diz que esquema já está sendo estudado para ser implementado em áreas de maior risco.
A gente antecipa o planejamento, principalmente de acordo com áreas que vem tendo um maior índice e que precisa de uma atenção diferenciada, e isso a gente tem feito. Então, a gente tem procurado garantir uma maior quantidade de operações e desarticulando alguns grupos que tentam se instalar em algumas áreas, em alguns municípios.
E o Tete a Tete de hoje recebe daqui a pouco em estúdio o deputado federal Cabo Gilberto Silva, líder da oposição na Câmara dos Deputados. 12:09.
Arapuã Verdade, para quem gosta de ouvir primeiro.
12:09, a apresentação é de Bruno Pereira, Felipe França.
A produção é de Fabiano Melo.
Reportagem de Fernando Antônio Corrêa Braz.
Operação de áudio de Arlen Souza.
A técnica da TV Miramar, Teumos Alexandre.
Direção executiva, Daniel Nobre.
Hoje é uma sexta-feira, dia 10 de julho de 2026.
Estamos ao vivo, a partir de agora, por uma rede de rádios em João Pessoa, na Arapuã 95.3.
Campina Grande 107.3 FM.
Na cidade de Patos, Arapuã 98.9.
Alô, alô, Cajazeiras 98.5 FM.
Em Bananeiras, pela Rádio Integração 102.3.
Alô, você de Pombal, Rádio Bom Sucesso 101.7 FM.
Siga as nossas redes sociais: Facebook Arapuã FM 95.3.
No Instagram Arapuã FM João Pessoa.
Estamos ao vivo no canal TV Miramar João Pessoa, também no YouTube.
Alô, você no 981-26-5220.
E tem novidades na TV Miramar. Tá com o celular aí na mão, aponte a câmera dele para esse QR Code que está aparecendo aí na sua telinha e envie seu áudio de até 30 segundos para participar do nosso programa.
As redes sociais dos apresentadores.
O meu Instagram é o @ Felipe França PB.
O meu é @ Bruno Pereira TV.
Arapuã Verdade, para quem gosta de ouvir primeiro.
meus amigos e minhas amigas que nos acompanham diariamente, um grande abraço a todos. Feliz em estar aqui, finalizando mais uma semana de trabalho ao lado de todo o nosso time, dos nossos colegas. Mandando um grande abraço em especial hoje ao meu sertão da Paraíba, em especial à cidade de Souza. Cidade Sorriso completa hoje 672 anos de emancipação política, 172 anos de história. Souza, que vem a ser um dos principais municípios da Paraíba, assim como também é do nosso estado e do sertão da Paraíba, um dos maiores municípios do interior do Nordeste brasileiro. Tem, inclusive, uma característica de ser um berço, inclusive, de pessoas, de intelectuais, cidade, inclusive, de pessoas inteligentes, de pessoas, inclusive, com dedicação aos estudos, com dedicação também à política. Vem de lá grandes nomes da política, grandes nomes da oratória da política brasileira, do nosso país, aqui da Paraíba também. Vem da cidade de Souza. Souza, inclusive, que se destaca com a pujança também da economia, da iniciativa privada. É exatamente da cidade de Souza onde você tem os principais arrecadados, os principais pagadores de ICMS ao estado da Paraíba. Vem de Souza, com distribuidoras, com empresas que fomentam a economia, que geram emprego e que geram renda. É daquela cidade que a gente quer abraçar, e a cidade também tem um encontro muito interessante com a história, a cidade Sorriso, cidade que tem ali as pegadas do dinossauro lá em Souza, que vive inclusive em torno disso. Uma cidade que é forte também no futebol, o Souza Esporte Clube, que em todas as competições do Campeonato Paraibano, da Copa do Nordeste, das competições em que participa, tá lá com a sua garra, com a sua força. Então todo o meu abraço especial a Souza no sertão da Paraíba. Alô Souza no sertão da Paraíba. Felipe Souza também tem uma água de coco que é deliciosa. Tem água de coco, tem muita coisa boa lá em Souza. Tem um mirante que é muito bacana de você acompanhar lá o pôr do sol. Se eu for falar aqui tudo que eu conheço de Souza, eu passarei um programa inteiro. Souza, um grande abraço ao povo de Souza, no meu sertão da Paraíba, Felipe França.
Verdade, Bruno Pereira. Muito boa tarde a você, boa tarde aos milhares de ouvintes espalhados por toda a Paraíba que acompanham a partir deste momento o Arapuã Verdade aqui pela sua 95.3. Os nossos parabéns, não poderia deixar aqui de iniciar o programa fazendo esse registro importante de uma cidade economicamente tão importante para o nosso estado, de um povo bom, ordeiro e tão preparado, né, que é a população da cidade de Souza. Hoje, 172 anos de emancipação política da cidade sertaneja e, como você bem lembrava, dentro desse potencial econômico, que é o potencial do agronegócio irrigado, a pecuária, laticínios, o comércio local e também o turismo da cidade de Souza. E sem falar na questão da representação do futebol a partir do Clube Souza, né, que sempre traz aí o seu destaque no Campeonato Paraibano, Souza Esporte Clube. E na política eu destacaria aqui, né, os governadores que marcaram a história da Paraíba: João Suassuna, que vem a ser o pai do escritor Ariano Suassuna, e também Antônio Maris na década. Família Maris na década ali de 90, são os destaques também da área política na história da cidade de Souza. Os parabéns a todos os souzenses.
Não se pode falar em Souza, em política, e cometer o erro ou a injustiça de esquecer da família Gadelha. Família Gadelha, que é uma família que, acima de tudo, eu, Felipe, sempre gostei de política. E eu lembro da época em que eu ia em Ibiara, eu acessava, eu ia para Lan House ver o YouTube, e eu ficava no YouTube vendo os vídeos dos discursos de Salomão Gadelha, de Marcones Gadelha, da família Gadelha, vendo os discursos nas tribunas da Assembleia, da Câmara. Você vem desde Marcones, de Salomão, Dalto Gadelha, o Leonardo Gadelha também, que tem ali uma oratória extraordinária que chama a atenção. Todos eles nasceram com esse dom, né, da oratória, da comunicação, do convencimento também. É um berço, inclusive, também de oradores, de bons tribunos, como isso, nós chamamos. Verdade.
Mineiros, como nós chamamos lá no sertão da Paraíba. Então, um grande abraço também para a família que carrega também o nome daquela cidade com muita responsabilidade e fazendo ali sempre torcendo para o desenvolvimento da cidade.
Você agora me fez lembrar um livro que eu li que foi A Fala do Poder, de Nonato Guedes. Ele traz uma retrospectiva, Braz, e uma análise da postura dos governadores da Paraíba desde Pedro Godin, que venceu o avô de veneziano Vital do Rego. E fazendo essa retrospectiva, lendo ali a análise, o posicionamento, o que é que era prioridade para todos os governadores da Paraíba, ele faz uma citação num determinado capítulo a Marcondes Gadelha, que chegou a disputar ao governo, não conseguiu ser governador, mas fazendo uma breve análise aqui, Bruno, como você bem lembrou, o quanto Marcondes é um homem à frente do seu tempo, e ele tinha sempre também ali uma pauta voltada para a tecnologia, para a inovação. Eu arriscaria até dizer aqui que se Marcondes tivesse chegado a ser governador da Paraíba, teria sido um governante com uma visão muito futurista e inovadora para o estado da Paraíba.
Um dos precursores da transposição de São Francisco. Quando ninguém nem falava nesse assunto, Marcondes já...
Chama atenção porque ele insere no livro A Fala do Poder Marcondes Gadelha, que não chegou a ser governador. Mas ele, eu acho que dada a importância, ele foi deputado federal por 7 mandatos, foi senador da Paraíba, e essa visão que ele tinha de país, de mundo, de estado, o que fez justamente ele ter esse destaque para estar ali num livro tão importante.
E a inteligência de Marcondes Gadelha chama atenção. Ele que exerceu esses cargos, além de ser deputado federal, senador da República, em 89, ele ia ser o candidato a vice de ninguém mais, ninguém menos do que Silvio Santos. E essa história não foi eu que ouvi ninguém falar de fora, eu ouvi do próprio Silvio Santos, quando na oportunidade, eu tive a oportunidade de conhecer Silvio Santos, lá no Salão do Jace, em São Paulo, fiz registros fotográficos, inclusive na época.
Grande oportunidade, você
tive essa oportunidade. E quando eu cheguei, que o Jace me apresentava ao Silvio Santos, tivemos a oportunidade de conversar um pouco. E aí uma das primeiras perguntas que ele me fazia, das primeiras perguntas foi: e a família Gadelha, de Marcondes Gadelha, como é que está lá na Paraíba? Marcondes ia ser meu vice em 89, uma pessoa inteligente, que eu tenho muito respeito. Aí me contou ali toda a história de como se construiu. Então ele conseguiu, e a família consegue ao longo dos anos, ter essa referência também. Quando a gente fala em Souza, fala na Paraíba, faz essa menção também. 12:19 agora. Braz, tudo bem com você? Você já foi em Souza, Braz?
Já fui em Souza, cidade de Sorriso. Quero parabenizar também, me acostar aos comentários seus e também o de nosso querido Felipe França. E, logicamente, destacar aí a pujança da cidade de Sorriso, lá no Alto Sertão da Paraíba, a cidade de Souza. E eu vou, para não me estender muito, só citar dois filhos ilustres que eu tive a oportunidade de conhecê-los. E ainda, graças a Deus, desfruto ainda da amizade. Um é Marcondes Gadelha, como você falou aí, e o outro é Antônio Marques da Silva Maris, nosso querido ex-governador da Paraíba, Antônio Maris, que infelizmente não chegou nem a desfrutar do poder do governo aqui do estado, porque teve uma morte precoce, né? Maris, que era um homem íntegro, um cidadão que honrou não só a Paraíba, como de resto todo o Brasil.
Outro sertanejo que conseguiu muito sucesso na política lá de Souza foi Luciano Cartaxo, que se tornou prefeito aqui da cidade de João Pessoa. É filho de Souza, as raízes, a origem dele vem da cidade de Souza também. Então produziu Souza também o prefeito de João Pessoa por 2 mandatos, e hoje deputado estadual é Luciano Cartaxo. Por falar em Luciano Cartaxo, ontem, durante aqui a minha fala, em que eu fazia uma avaliação dos possíveis vices, dos possíveis nomes cotados para a vaga de vice de Lucas Ribeiro, eu acabei, até por uma força de expressão, citando rapidamente que Luciano Cartaxo seria do PT. Mas só uma questão de oficialização: Luciano Cartaxo se filiou à
legenda
no último dia no Partido Republicanos. Ele está na legenda do Republicanos e não mais no PT, saiu do PT e busca ali a reeleição de deputado estadual pelo Partido Republicanos e não pelo PT. Só essa correção aqui. Ontem, por força de expressão, ali durante o meu comentário, eu acabei falando Luciano Cartaxo, do PT e tal. Luciano Cartaxo é do Partido Republicanos e não do PT.
Tem algumas figuras que ficam tão marcadas em alguns partidos que a nossa memória vai no automático.
Foi uma força de expressão ali. Até porque eu acompanhei a filiação dele no Republicanos, mas de tanto tá ligado ali nele no PT, acabei falando
Luciano do PT. Durante esta semana, aconteceu isso também com duas outras pessoas da área da comunicação, fazendo uma avaliação política sobre Rafaela Camaraense. No início da semana, uma pessoa citou que ela estava no PSB.
Não
e depois, uma outra pessoa avaliando disse que ela estava no PP. E aí, muita gente esquece, mas justamente porque ela passou muito tempo no PSB, às vezes você vai ali naquele automático. Mas hoje, Rafaela Camarense está no PDT.
No PDT.
Detalhe aí, e pouca gente lembra, mas ela está no PDT. Se viesse indicada a vice de Lucas, seria aí uma composição com o PDT da Paraíba.
Olha, hoje nós estamos com os 100 dias do governo Lucas Ribeiro, 100 dias do governo Léo Bezerra. O governo celebra esses 100 dias anunciando ações, enquanto a oposição faz uma ofensiva contra o governo Lucas. De um lado, Lucas celebra os 100 dias de governo, falando em ações, falando em avanços. Do outro lado, Efraim Filho solta uma verdadeira bomba, gravou um vídeo agora há pouco enaltecendo que, na visão dele, tem sido um descaso, tem sido um retrocesso e tem sido um atraso para a Paraíba. Braz, você conversou com o Lucas, ele enalteceu os 100 dias de governo, Braz?
Isso, o governador Lucas Ribeiro, que inclusive agora há pouco fez uma visita à nova sede da Draco, aqui na Avenida Senador Rui Carneiro, na oportunidade... Ele
foi na Draco hoje de
foi
novo?
Foi na Draco, exatamente. Mas,
rapaz, é impressionante, eu já vi o tom que Lucas tem dado à gestão dele.
Uhum.
Ele abraçou a segurança pública como a
prioridade,
principal
uma das prioridades,
bandeira, exatamente. A principal prioridade da campanha dele e do governo dele. Nesses poucos dias de governo, nesses 100 dias de governo, ele tem enaltecido a segurança pública de uma forma assim, pode olhar. Toda operação da Polícia Civil e da Polícia Militar, ele é como se fosse ali um porta-voz. Ele vai dar publicidade a isso, ele mesmo comenta, usa a rede social dele, ele enaltece o trabalho, apoia as forças policiais, está presente em todas as solenidades da polícia. Eu tenho observado isso, o tom da campanha dele tem sido ali do governo nesses dias enaltecer segurança pública. Ele elencou isso, segurança pública, como uma das bandeiras da campanha, e está fazendo isso. Ele teve na Draco tem menos de 15 dias,
pois
na inauguração ali, no final, na descida da Rui Carneiro, naquela solenidade, e agora foi novamente, mostra que ele está ligado na segurança pública, não é, Braz?
É verdade.
Está ligado na segurança pública, que realmente tem sinal de alerta ligado de tantos casos acontecendo na Paraíba, e que a segurança está precisando realmente ali de fazer algumas ações mais enfáticas. Tem uma nova modalidade de crime se instalando aqui na Paraíba, que é uma modalidade de arrombamento a residências e da prática de crimes, de mortes, de homicídios dentro das residências. Toda semana, 2-3 casos estão acontecendo aqui na Grande João Pessoa. Residências invadidas e pessoas sendo mortas. É uma modalidade que está se instalando e se precisa ser freada e cortada rapidamente, porque essa moda pegando aqui no estado é ruim. Porque qual é o local que o cidadão se sente mais seguro? É em casa. É o local mais sagrado de uma pessoa. Você ter a sua casa invadida é uma prática que tem chamado a atenção e que a polícia precisa identificar se algum caso tem relação com outro e interromper isso rapidamente. Nós estamos tendo uma onda também de sequestros, de assaltos. Campina Grande ontem, pegaram um casal, invadiram a residência, levaram aproximadamente R$50 mil. Então essas práticas, elas precisam sim de uma ação mais enérgica e de uma ação mais efetiva. Se bem que tem sido feito muito trabalho, mas precisa trabalhar ainda mais para reduzir isso, Braz.
Pois é, e o governador, ao visitar hoje o Departamento de Repressão ao Crime Organizado, a Draco, ele destacou a segurança pública do seu governo, que tem sido, como você falou aí, uma prioridade.
Hoje, 100 dias de governo, e estamos visitando algumas ações que realizamos durante esses 100 dias, algumas entregas, como essa aqui que nós estamos, a Delegacia de Repressão ao Crime Organizado. Entregamos ela na semana passada e é mais uma demonstração do compromisso do nosso governo de combate ao crime organizado. Ontem estivemos visitando o presídio de Gurien, a unidade prisional que está próxima já a ser inaugurada. Na verdade, a empresa vai entregar ao Estado na semana que vem, concluiu a obra, e agora o Estado vai mobiliar, vai prepará-la para poder colocá-la em funcionamento. Então, são ações como essas que demonstram quais são as prioridades de um governo. E uma das nossas é justamente o combate ao crime organizado, porque só assim a gente vai poder trazer paz para as famílias paraibanas.
Governador, a segurança pública vai ser um dos temas da eleição deste ano. Eu questionei o ex-prefeito Cícero Lucena sobre as investigações do TRE e, na verdade, jogou a responsabilidade de investigar o crime organizado ao governo do Estado. O tema da segurança pública vai ser uma das prioridades para a eleição deste ano e como é que o senhor vê essa declaração dele?
Vejo sim que é uma prioridade, até porque o que é prioridade para a população é prioridade para o nosso governo. O nosso governo tem esse tema como prioridade e, acima de tudo, tem um compromisso com o combate ao crime organizado. Aqui não temos envolvimento nem abrimos diálogo com facções, com crime. Pelo contrário, o nosso diálogo é com a lei com eles, para com eles. Então, vai ser com esse pulso firme, né, com esse compromisso com a segurança pública que a gente vai fazer o debate. Até porque esse debate a gente tem muita tranquilidade para fazer. Nós somos um governo que já, só nesses 100 dias, inclusive, que eu estou à frente do governo, tivemos demonstrações claras desse nosso compromisso, inclusive com operações que não apenas prenderam elementos de alta periculosidade, mas também elementos que estavam dentro da corporação, né, cometendo ilícitos. Então isso mostra o compromisso, qual é o compromisso do nosso governo. Não é aqui passar pano para ninguém, pelo contrário. É combater o crime de forma clara, veemente, e essa é prioridade e será uma das prioridades do nosso governo.
Está aí o governador Lucas Ribeiro. Quem também destacou aí esse papel preponderante da segurança pública foi o secretário de Defesa Social do governo, Segurança e Defesa Social, Jean Nunes.
Exatamente, isso faz parte do conjunto de ações do governo do Estado no sentido de combater com mais energia o crime organizado, né? O avanço do crime organizado. A gente tem feito vários trabalhos em parceria, principalmente a DRAC e o GAECO têm feito vários trabalhos em conjunto, trabalhos que têm sido noticiados praticamente diariamente por toda a imprensa. Trabalhos em conjunto DRAC, GAECO e Polícia Federal, a gente tem acompanhado também. Então, isso são ações que fortalecem as conexões a essa rede de cooperação com o governo do Estado, com o Ministério Público, com a Polícia Federal. E o objetivo é exatamente esse, a gente não dá trégua e continuar combatendo com muita energia o crime organizado que tenta avançar no Estado, mas a gente tem conseguido combater e realizar muitas prisões e desarticular vários grupos criminosos, inclusive alguns que tentavam se instalar dentro das forças policiais, né? Isso era intencional para que pudessem, o crime organizado pudesse se instalar dentro de estruturas do governo, dentro de estruturas de poder, no caso a Polícia Civil. E a polícia, juntamente com o GAECO, a DRAC e o GAECO, fizeram um trabalho extraordinário e vocês têm acompanhado aí no dia a dia o que seria, o desastre que seria se o Estado e a Polícia Civil não tivessem tomado essa decisão e essa iniciativa de realizar a operação com o GAECO.
Esse trabalho de integração é fundamental, né? Integrado, né?
Ele é fundamental, um trabalho que a gente vem fazendo, vem fortalecendo essas ações. E o resultado é extremamente positivo. Eu acredito muito, e vocês que nos acompanham desde o início, a integração sempre foi um dos princípios que a gente pregou com a Polícia Militar, com a Polícia Civil, Bombeiro Militar, DETRAN, servidores do sistema penitenciário, a Secretaria de Administração Penitenciária. Além disso, ações com o Ministério Público, operando também integradas com a Polícia Federal, com outros estados, com o Ministério da Justiça. Então, isso foi sempre um mote da Secretaria de Segurança, desde que assumi, para que a gente pudesse fortalecer esses laços. E graças a Deus, há uma compreensão de todos e com a convicção de que os resultados são muito mais eficientes quando a gente procura compartilhar dessas dificuldades e enfrentar junto o crime.
Aí o secretário Jean Nunes.
Felipe, nós tem a fala do governador Lucas celebrando os 100 dias de governo. Isso. Enquanto isso, a oposição, o pré-candidato Efraim Filho, senador da República, diz que não é nada do que Lucas falou, não, né?
Isso, o senador pré-candidato ao governo fez duras críticas ao governo Lucas agora, fazendo uma avaliação desses 100 dias de governo. Vamos ouvir.
100 dias do governo Lucas Ribeiro. 100 dias marcados por denúncias no prato cheio e no tá na mesa. 100 dias com professores humilhados, concursados e sem resposta. 100 dias com leilão às escondidas da Cajepa. 100 dias de Paraíba parada. Creches com obras paradas. Estradas paradas. E os preços de tudo subindo. 100 dias com água suja nas torneiras, bicho na merenda escolar, estradas esburacadas, esgotos nas praias, laudo falso no Hospital Metropolitano, crise no Hospital Regional de Guarabira, médicos sem receber na PB Saúde. 100 dias de demissão por perseguição política, chacina em Santa Rita, Itabaiana e Bahia, assaltos e violências que amedrontam a família paraibana por todo o estado. 100 dias sem segurança, sem educação ser prioridade, sem água na torneira, sem saúde de qualidade, sem transparência. Ou seja, 100 dias de Lucas Ribeiro, governador. Passa rápido para quem governa, mas demora demais para quem espera.
Tá aí o pré-candidato ao governo, Efraim Filho, dando o tom da pré-campanha, que será utilizado. Cícero Lucena se pronunciou. Olha, também, não?
Só para constar, Bruno, da parte do pré-candidato Cícero Lucena, MDB, ainda nenhuma avaliação até o momento, viu, aqui pelo menos nas redes sociais aqui.
É sobre a questão do time das coisas. Você precisa estar atento ao time de uma agenda dos temas da Paraíba, né? Quem faz oposição se pronuncia, quem faz governo defende, e isso é o time e cabe à população avaliar. Então quem está num cenário de debate precisa estar atento ali à questão do time de cada coisa. Por exemplo, o Efraim fez aí uma argumentação de uma fala muito enfática em relação a essa questão relacionada à oposição da Paraíba, enaltecendo ali alguns temas que, na visão dele, são temas que acabam expondo o governo. Do outro lado, você teve o governo defendendo. Então, uma eleição é sobre isso, é entender o time, igual o Efraim fez aí o time da defesa, igual o Lucas fez o time, ou melhor, da acusação, e Lucas teve o time ali da defesa.
É verdade. Você faz aí bem essa avaliação, e Efraim, a gente percebe que ele entra em várias pautas, vários assuntos, mas há uma predominância no seu discurso desse vídeo, sobretudo na questão da segurança pública, Bruno. Há uma predominância, vem ali, podemos dizer, no primeiro plano do vídeo, a crítica mais forte que ele já começa a fazer é com relação à segurança pública. E aí, Lucas ontem também entra nesse tema, a questão da conclusão lá do presídio de Gurien, os investimentos em segurança pública, resultado daquilo que a gente já vem aqui avaliando. Pesquisas de consumo interno apontando uma tendência muito forte, né, de preocupação da população com o tema segurança pública. Lucas toca nesse assunto, a equipe de Efraim também vem no dia seguinte gravando um vídeo e alertando, fazendo críticas fortes, sobretudo ali, na maior parte do seu discurso, nos temas relacionados à segurança pública, que afeta, e por outro lado, a população também, né, a toda a classe social, né, seja rico, pobre, né, de qualquer bairro, de qualquer comunidade, a segurança pública é um tema que preocupa a toda a nossa população.
São 12h34 agora, 12h34, pois não, Felipe?
Olha, deixa eu trazer aqui uma outra informação. Olha, o ex-governador João Azevedo, pré-candidato ao Senado, colocou o pé na estrada, viu, Bruno? Tá vendo aí a movimentação dos seus concorrentes, Veneziano Vital do Rego, Marcelo Queiroga, o seu companheiro de chapa também, Nabô Vanderlei, está ali correndo, visitando vários municípios, recebendo apoio de vários prefeitos Paraíba fora, e nesta semana João Azevedo foi lá e decidiu colocar o pé na estrada. Recebo aqui informações que ontem ele partiu numa caravana visitando vários municípios na região do Sertão e na região de Pombal. Ontem ele esteve em São Domingos e lá recebeu a oficialização de apoio de dois grupos políticos, anunciado ontem, que foi o da prefeita Adeilza e também da oposição lá da região de São Domingos. O ex-prefeito Cigano também declarou apoio lá à pré-candidatura de João Azevedo. E hoje, entre os municípios que João está visitando, confirmando também apoio aí do prefeito de Vieirópolis, o prefeito Tiago e também o ex-prefeito Célio. Portanto, tanto em São Domingos como também em Vieirópolis, João Azevedo, nessa andança, nessas caminhadas que está fazendo desde ontem pelo sertão da Paraíba, recebendo também aí a confirmação de apoio, tanto da situação como também da oposição. Ou seja, não dá para ficar parado, né, Bruno? Tem que ir para cima, campanha não é fácil, essa onda de favoritismo de já ganhou, é preciso ter cuidado, é isso, Braz? E aí, João...
E tem que correr aí, atrás de volta. Tem que correr atrás de volta.
Esta semana, e também a informação que João deverá receber a oficialização de apoios
neste final de semana também, sábado e domingo. A gente vai estar trazendo aqui toda a movimentação de todos os pré-candidatos na próxima segunda-feira.
Em casa ninguém ganha voto não, viu? Tem que botar mesmo o pé na estrada, sair aí no jogo de cintura para, logicamente, articular e vencer a eleição, seja de um lado ou do outro. Só não pode ficar acomodado. Mas deixa eu fazer um registro triste aqui e nos solidarizar com o nosso companheiro jornalista Rudinei Araújo, que perdeu o seu estimado e saudoso, já está dando saudades, o pai que eu tive o privilégio de conhecer, o fotógrafo Roberto Araújo. Faleceu, Guarabira está em luto, perde um filho querido, né? Perde um cidadão de bem e um dos primeiros fotógrafos ali da região do Brejo, fazia um trabalho exemplar, e aí tá a nossa solidariedade, força e fé. Já passei por essa dor, Rudinei, e sei o peso dessa dor, mas com força, com fé, a gente vai tocando o barco.
Olha, Braz, o velório já acontece na Casa de Velório Sono Eterno, em Guarabira, e o sepultamento ocorrerá hoje também às 16 horas no cemitério São João Batista, conhecido lá na região como Cemitério Velho. Senhor José Roberto de Araújo, deixar aqui as nossas condolências ao companheiro de comunicação, Roberto Rudinei. É um momento que não é fácil, né? De muita dor, não só para ele, como também para toda a família. E aqui a gente deseja as nossas condolências e que Deus possa estar confortando o coração do companheiro Rudinei e também de toda a família lá na região de Guarabira.
Aposto as palavras dos amigos. Mandar um grande abraço ao, além de colega, amigo, Rudinei Araújo, figura que temos respeito, não somente a ele, mas esse abraço também extensivo a toda a família do Rudinei, que estava aí nessa batalha, né, como um bom filho, lutando, ajudando na saúde, na recuperação do pai dele, mas infelizmente houve esse chamado. O pai que deixou um legado também na história da comunicação fotográfica do Guarabira, verdade, e do Brejo, como um dos principais fotógrafos ali daquela região. Rudinei, o meu abraço a você e a toda a família, tá bom? Ó, 12h38 agora, tem decisão importante agora na saúde de João Pessoa. O médico Alexandre César acaba de pedir demissão da direção do Trauminha de João Pessoa. Uma figura bastante relacionada no estado da Paraíba, na saúde pública do estado. Ocupava o cargo de diretor-geral do Trauminha ao longo dos últimos 5 anos, promoveu inclusive importantes mudanças e avanços ali na história daquele hospital, que atende cerca de 15 mil pessoas por mês no estado da Paraíba, e ele, após profundas reflexões, pediu demissão agora há pouco da direção do Trauminha. Eu inclusive tenho uma carta que recebi agora há pouco, inclusive de uma fonte lá do hospital. Ele fez esse comunicado interno aos colaboradores como uma forma de gratidão das pessoas que colaboraram com ele ao longo desses anos. E o Alexandre César pediu demissão agora há pouco, entregou o cargo ao prefeito Léo Bezerra de diretor-geral do Trauminha de Mangabeira. Inclusive, em um do trecho da carta, que ele diz que a decisão dele de encerrar esse ciclo não decorre de perda de um cargo. Cargos são transitórios. O propósito de servir permanece. E ele continua dizendo: essa decisão nasce da compreensão de que eu e minha esposa, Laís Pinto, compartilhamos o mesmo ideal de vida: cuidar de pessoas com dedicação, ética e compromisso. Entendo, embora não concorde, que em determinados momentos, circunstâncias de natureza político-partidária ou relações de proximidade pessoal possam influenciar decisões administrativas. Respeito às decisões tomadas, mas continuo acreditando que o serviço público alcança a sua melhor expressão quando critérios técnicos, resultados, méritos e compromisso com a população prevalecem acima de tudo. Por isso, com serenidade e consciência tranquila, compreendo que este é o momento de seguir um novo caminho, onde não houver espaço para reconhecer o trabalho, a dedicação e a competência da minha esposa, também não encontro mais sentido em permanecer. Somos movidos pelos mesmos valores, pelo propósito e pela mesma missão de servir. É a carta encaminhada agora há pouco pelo médico Alexandre César, entregando aí a direção do Trauminha de Mangabeira, agradecendo inclusive a todos pelos serviços prestados. Mandar inclusive um grande abraço ao doutor Alexandre César
e deixar aqui o nosso reconhecimento pela missão. Alexandre, que tem competência para assumir qualquer cargo na área da saúde da Paraíba, é um profissional humano acima de tudo e que toma essa decisão de entregar a direção do Trauminha de Mangabeira.
É, o Trauminha perde aí um grande profissional, viu?
Com certeza.
O Alexandre César, uma pessoa que trabalha com muita paixão, a gente percebe isso no doutor Alexandre, um profissional dedicado, um excelente profissional da área da medicina, infelizmente deixando aí o comando do Trauminha aqui na cidade de João Pessoa. Esperar, aguardar que o órgão receba também um novo comando
substituto aí, à altura,
substituto,
né?
Substituto à altura, que tenha também o mesmo compromisso, né, a dedicação e o zelo que tem o doutor Alexandre e, sobretudo, o lado humanizado, né, de Alexandre, com que ele faz a saúde, é, por onde ele passa.
São 12h41. Braz, e aí, o que é que você tem, Braz?
Vamos falar na mudança aí da direção do Partido Novo aqui no estado, né? Eu comecei agora há pouco com o empresário Zé Carneiro, ele que deixou a direção estadual do Partido Novo para se dedicar integralmente à campanha do partido, inclusive a de Major Fábio ao Senado, e ele enumera aí a sua motivação ou as motivações para dar um time aí, dar um tempo na direção estadual do Partido Novo.
O Novo é um partido extremamente estruturado, suas regras, seus estatutos são muito firmes e não permitem que haja dupla função, né? Portanto, o líder, o dirigente do Novo, ele tem que se dedicar a essa tarefa. Nós entendemos que chegar desse momento que afunila na política agora, perto das convenções, seria melhor, seria mais inteligente que a gente deixasse essa posição para poder fazer parte dos trabalhos políticos efetivos, para poder estar vivenciando o dia a dia dos nossos pré-candidatos. Nós temos aí um forte pré-candidato ao Senado, Major Fábio, estamos montando uma nominata de pré-candidatos a deputado federal também bastante expressiva, que tem trabalhado já pela Paraíba. E assim, Fernando, a nossa ideia é justamente se colocar ao lado dessas lideranças, né, para proporcionar ao Novo maior exposição e, portanto, maior protagonismo dentro do jogo político e dentro da posição da direita no estado da Paraíba.
Então, a sua decisão foi apenas e tão somente só deixar a presidência do Novo, mas continua filiado e vai se empenhar aí para a eleição dos militantes, não é isso?
Exatamente, Fernando. Não tem nenhum motivo para deixar o Novo, antes o contrário, eu continuo filiado ao Novo, sou um dos mais antigos filiados do Novo aqui da Paraíba, já há muitos anos militando dentro das causas de independência, de Estado mínimo, de direitos individuais, né, de tudo isso que o Novo defende de forma muito clara, contra totalmente a corrupção, e sim fazer parte desse esforço da direita, tá certo? Desse esforço que hoje ele precisa ser ampliado dentro da política nacional, para que a gente possa dar uma virada de chave aí no país a partir de outubro.
Agora, Zé Carneiro, tradicionalmente o Novo tem sempre acompanhado, por ter um viés de direita, tem sempre acompanhado o PL, tanto nacionalmente como aqui no estado da Paraíba. Como é que o senhor, como ex-presidente do Novo, tem visto aí essa resistência do PL convidar o Major Fábio para ser o segundo nome da chapa ao Senado?
É boa lembrança, Fernando. Na verdade, é importante a gente esclarecer para o ouvinte da Paraíba, né? O Novo, a partir desse movimento que ele fez lá em 24, quando ele fez a primeira aliança PL Novo oficial do Brasil, aconteceu aqui em João Pessoa, com Queiroga e com Sérgio Queiroz, né? Nós estávamos no partido nesse momento, isso foi comemorado e depois foi seguido no Brasil. Hoje essa aliança se segue em diversos estados, notadamente de forma mais concreta, bem efetiva, no Rio Grande do Sul e Santa Catarina, estados pujantes que vão eleger muitos nomes, tanto do Novo quanto do PL. Aqui na Paraíba, a nossa expectativa é que essa movimentação possibilite maior exposição do Novo e que efetivamente a gente possa compor, mas valorizando o esforço, o talento e principalmente a lealdade. Nós não temos nenhuma exigência, eu tenho um diálogo muito franco com o presidente do PL, Efraim Filho, um diálogo direto, né? Nós temos uma posição muito clara, nós vamos sim caminhar pela direita, o Novo é o partido mais à direita do espectro político brasileiro. E a nossa postura é sempre nesse sentido. Entendemos que o PL pode ter suas próprias regras, suas próprias visões do momento, mas eu entendo que a eleição que se avizinha será bastante difícil, bastante apertada, e não é hora de, digamos assim, deixar votos pelo caminho. A gente tem que unir, juntar todos os votos possíveis para fazer uma vitória da direita.
Tá aí, viu? Daí Zé Carneiro, né, que vai se dedicar integralmente aí à campanha dos filiados do Partido Novo aqui na Paraíba.
Olha, por falar no Partido Novo, tem outro partido que está confirmando convenção, Bruno, que é o Democracia Cristã.
DC?
É o DC, viu? Oficializou aí a convenção em Santa Rita, no próximo dia 5 de agosto. O pré-candidato ao governo do partido é o Sérgio Gama e reforçou que a chapa majoritária